Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com a Miss Brasil Rafaela Zanella. Doutora Rafaela, bem-vinda.
Olá, Amanda. Muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa, esse convite para conversarmos um pouquinho. Fico muito feliz e muito lisonjeada.
Junto comigo para a entrevista, Nayon Cursino, meu parceiro de Gaúcha SM. Nayon, bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Rafaela. Obrigado por estar aqui conosco na Tua Voz Santa Maria. Vai ser muito legal relembrar um pouco mais da história da Rafaela como Miss, como nossa representante, né, de Santa Maria, que tanto nos orgulhou e nos orgulha ainda por esse título, né, que ela carregou aí e representou muito bem a cidade, o estado e o país, né, Amanda?
É verdade. Inclusive, quero que tu comece nos contando, assim, esteve representando Santa Maria, mas hoje já não tá mais aqui, né, Rafaela? Por onde que tu andas? Aonde que a gente te encontra hoje em dia?
É verdade, Amanda. Eu não estou mais morando, né, em Santa Maria, mas os meus pais e meu irmão ainda continuam nessa cidade que é a minha cidade do coração, que eu tanto amo. E até uma coisa bastante interessante, que quando eu viajo, enfim, tô fora, a gente, de onde tu é? Às vezes pergunta quando pega algum Uber, alguma coisa assim. E geralmente eu falo, eu sou de Santa Maria. Eu às vezes nem falo que eu sou do Rio Grande do Sul. Eu geralmente falo direto, sou de Santa Maria. Que realmente eu gosto muito, tenho muito carinho pela cidade. E sempre que posso, eu retorno. Agora, atualmente, eu moro em Porto Alegre. Eu sou casada aqui com o Denis. Ele também é médico aqui. Nós temos uma clínica juntos. E temos três filhos, a Isabela, de 6 anos, a Helena, de 4, e o Henrico, de 10 mesinhos agora.
Rafaela, eu queria te perguntar, o seu marido você conheceu no concurso, isso?
Isso, a gente se conheceu depois, né, do concurso. Ele foi jurado no Miss Rio Grande do Sul. E depois, um tempo depois, nós nos conhecemos, assim, começamos a namorar e hoje estamos juntos.
Nossa, que bacana. É algo que vai ficar marcado para a tua vida, então, para sempre, realmente, né? Não foi algo passageiro que você ganhou o concurso, né? Enfim, te abriu várias portas, te marcou na vida, mas te deu aí um dos bens mais preciosos que tu tens.
É verdade, é verdade. Eu constituí minha família, né, com o concurso. E eu até, a gente sempre dá risada dessa história, porque quando a gente começou a namorar, começamos a nos conhecer, eu sempre andava muito com o Evandro Rase, né, que na época era o coordenador do Miss Rio Grande do Sul e hoje em dia ainda é meu amigo, foi nosso padrinho de casamento também. E quando a gente começou a namorar, eu e o Denis, a primeira coisa que eu fui fazer era ver se ele tinha votado em mim ou não no Miss Rio Grande do Sul. Porque ele falou que tinha, né? Quando a gente começou a sair. E eu falei, eu tenho que dar uma conferida nisso, porque eu não vou começar o relacionamento mentindo, né? Então a gente foi lá junto, porque as notas são abertas, né? A gente pode olhar. E realmente ele tinha votado, então eu fiquei mais tranquila, assim. Mas o Miss me trouxe muitas coisas boas, pessoas assim que eu tive a oportunidade de conhecer, que até hoje são do meu relacionamento, até hoje eu converso muito. Os próprios que na época faziam parte da Gaeta, que era quem tinha os direitos do Miss Brasil, a Nailo, o Rono, o Bonejos, o Sérgio, meus padrinhos de casamento também, hoje em dia eles são, então... Eu só tenho coisas boas, recordações boas do Miss, e ao contrário de algumas pessoas que querem apagar certos momentos, certas fases de suas vidas, eu tenho sempre o Miss como uma referência muito boa, muito positiva, sabe?
Pois é, inclusive tu fala sobre essa questão da amizade que se construiu ali, né, além da família que tu constituiu, mas também ainda há compromissos, né, encontros que vocês fazem. Eu vi que nesse ano, pouco antes do Miss Brasil, tu participou de um encontro também do evento, né, do Miss. Ainda tens, não é porque não, foi, ficou lá para trás, mas ainda tens compromissos como majestade.
Ah, a gente, nós temos, Amanda, um grupo bem ativo, né? Tem algumas missas, assim, no qual as principais, assim, seriam a Deise Nunes, que, né, nossa Miss Brasil, primeira Miss Brasil negra aqui, que é muito minha amiga também, a Séries Ribeiro, também aqui do Rio Grande do Sul, tem a Patrícia Godoy e a Flávia Cavalcante, são as que mais são ativas, eu diria assim, no grupo. Nós temos, então, um grupo de WhatsApp de Misses do Brasil, e um outro também que são Misses e Amigas, alguns colaboradores, enfim. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos fazer encontros anuais, e nós fizemos muitas, abraçamos muitas causas sociais também. Nós pensamos assim que nós temos uma voz tão importante na nossa cidade, nos nossos estados, que nós podemos usar isso de uma forma positiva. Então, nós sempre estamos tentando promover alguma coisa, né, em prol da a gente elege, assim, uma... idosos, crianças, crianças com necessidades, a gente sempre escolhe alguma instituição e tentamos apoiar, isso é bem interessante. Nós fizemos, um dos encontros que nós fizemos foi em Gramado, e já faz alguns anos, eu estava grávida da Helena, e naquele encontro nós conseguimos homenagear também a Fabiane Niclotti, que foi a Miss Brasil de 2004, né, foi Miss Brasil Gaúcha de Gramado. E nós também reunimos quase 30 misses brasileiras e fizemos homenagens a ela, né, que agora não está mais conosco. Então, nós conseguimos muitas vezes nos reunir para realmente deixar ainda viva toda essa essência do Miss, que é muito bonita.
Até porque é mais do que a questão da beleza ali, né, e do desfile, Rafaela. Tem toda essa parte cultural da representação do seu estado e depois para fora da representação do país, né? É muito mais do que parece quando a gente assiste na TV.
Com certeza, Amanda. E hoje nós dizemos assim que nós somos... continuamos sendo muito mais, porque nós temos as nossas profissões, tem muitas que continuam trabalhando no meio da moda, que tem a própria Deise Nunes, tem a escola de modelos dela, algumas outras são advogadas, são médicas, são dentistas, enfermeiras, enfim, temos diversas profissões, mas ainda temos muito, muito em alta, digamos assim, a nossa voz, que nós podemos usar para muitas coisas boas, e é isso que nós tentamos fazer.
Como que foi, Rafaela, essa decisão de não seguir na área, né? De você foi modelo, né? Ganhou um dos concursos aí mais cobiçados de todo o país. Como que foi a decisão de migrar para uma outra área, de virar médica? Era um sonho que tu tinha antes já?
Eu sempre quis, Nayon, eu sempre quis fazer medicina. Era um sonho meu, um desejo de criança. Eu sempre tive isso bem, bem claro, assim, na minha mente. A minha mãe também sempre me apoiou muito, meu pai também. E... eu vou te dizer que as coisas caminharam um pouco juntas, assim. Eu já tinha ganho o Garota Verão do Rio Grande do Sul, já tinha ganho o Soberano das Piscinas do Rio Grande do Sul. E aí eu estava estudando, né? Estava estudando para o vestibular. E aí eu vi que tinha a UBRA, que era a universidade que eu estava querendo cursar, tinha dado como prêmio no ano anterior uma bolsa de estudos. E aí eu pensei, bom, eu ia parar de concorrer para me focar nos estudos, mas eu vou tentar, de repente, se eu ganhar e conseguir passar no vestibular, eu consigo uma bolsa de estudos. Resumindo, eu ganhei, foi bastante engraçado. Eu ganhei, então, no Miss Grande do Sul e passei no vestibular de medicina da UBRA, e aí eu conversando com o Evandro Razzi, que era o coordenador do Miss Grande do Sul, eu falei, Evandro, eu vou esperar, eu vou agora ganhar o Miss Brasil e quando eu voltar, eu vou ver o que eu consigo. Por quê? Quando a UBRA continuou patrocinando o Miss Grande do Sul na época, porém não era mais o prêmio uma bolsa de estudos, era um valor em dinheiro, que não pagaria nem dois semestres da faculdade de medicina. E aí eu falei, então, isso, olha, eu vou batalhar agora para ganhar o Miss Brasil, voltando aqui eu vou chorar, vou negociar uma bolsa de estudos. E foi isso que aconteceu, eu ganhei Miss Brasil e voltei, tive uma reunião com toda a reitoria da UBRA e nós trocamos a minha imagem e eu apresentei eventos, eu viajei, fui até para tudo onde tinha Uber, até para Tocantins apresentar eventos, e usaram a minha imagem. Em troca disso, eu ganhei uma bolsa de estudos por alguns anos na Ubra. Então, eu continuei trabalhando, né, como Miss, e também comecei a faculdade. E ainda hoje eu gosto muito desse meio, não posso dizer que eu não gosto, porque realmente eu gosto muito. Mas atualmente, realmente, eu priorizo a minha profissão, né? Eu fiz a pós-graduação em dermatologia e atualmente também, como opção, eu trabalho com tricologia, que é a parte da medicina que estuda as alterações capilares, queda de cabelo e doenças do couro cabeludo, e também com aplicação de toxina botulínica, que eu gosto, são duas áreas que eu gosto muito.
Que bacana, então os concursos te deram, o teu marido te deram também a tua segunda profissão, que foi medicina.
É verdade, e eu brinco assim que foi o maior prêmio que eu poderia ter em qualquer concurso, né? Mas... porque uma faculdade de medicina, se não for numa faculdade federal, ela é bastante custosa, né? Nós sabemos disso. E eu ganhei esse prêmio, que para mim é maravilhoso, que é questão de conhecimento, ninguém nunca pode tirar de nós, né?
Com certeza. Imagina o quanto deve ter sido corrido para conseguir conciliar as duas coisas, Rafael.
Foi, o primeiro ano foi bastante corrido, porque eu ainda tinha, tava na época, né, tava no meu ano de Miss Brasil, Miss Universo, então foi bem, bem puxado, realmente. Mas depois, passando a faixa, eu já consegui me dedicar mais. Os outros 5 anos seguintes, eu consegui me focar mais nos estudos mesmo.
Fizeste em Porto Alegre?
Isso, em Canoas.
Canoas, né? Legal.
Isso.
Mas e no meio de toda essa correria, eu quero saber como que foi voltar aqui para Santa Maria depois dessa faixa aí, se teve aquela emoção de rever familiares, amigos, passar pela cidade, como é que foi? Teve caminhão de bombeiro?
teve sim, foi muito, muito emocionante. Eu fui recebida no Clube Dores, né, que foi o clube que eu sempre representei nos concursos. Então, por toda a diretoria, assim, sempre foram muito, muito amigos nossos e nos apoiaram nos concursos, então foi bastante emocionante. Na época, a minha avó ainda era viva, mãe da minha mãe, e ela estava conosco também, então uma das fotos mais bonitas que eu tenho com ela é quando eu retornei para Santa Maria como Miss Brasil, e ela estava lá para me abraçar, me beijar, enfim. Então foram dias muito... Foi um dia muito feliz que eu tenho na minha recordação até hoje, assim, muitos amigos de época de escola lá comemorando comigo, foi muito, muito emocionante. Eu lamento, às vezes, não conseguir ir mais e rever mais meus amigos, mas é que atualmente, né, a gente vai fazendo a vida em outros lugares e com a profissão também, e é difícil cancelar uma agenda para passear, né, na cidade. E também agora tem a agenda dos 3 filhos, que tem aniversário, festinha infantil, é tanta coisa, que acaba mais meus pais vindo para cá do que eu mesmo indo até Santa Maria.
Ai, sim, inclusive, acho que vale a gente conversar um pouco sobre a parte profissional, que tu e o teu marido estão juntos e, de alguma forma, ainda na área da beleza, né? Porque a dermatologia, dentro da medicina, ela também trata muito desse autocuidado, dessa questão muito de autoestima também, né?
Muito, muito, com certeza, assim, existem muitas doenças, né, que são desencadeadas por toda essa questão que a gente não às vezes não tem tanta importância, assim, mas a estética, ela pode causar muitas doenças, né, depressão, tem casos até de suicídio com pessoas que não estão satisfeitas com a sua imagem, né, então exige muito mais atenção do que muitas vezes a gente pode imaginar. E atualmente, como eu falei, né, anteriormente, eu me dedico mais à parte capilar e de toxina botulínica, que eu também estou concluindo meu doutorado. Eu tenho mais um ano, né, até julho do ano que vem, para defender minha tese, que também é um trabalho na parte de tricologia, uma avaliação da queda capilar após os pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas, né, cirurgia da obesidade. Então, praticamente 100% dos pacientes têm uma queda capilar muito significativa, e só que até o momento nenhum estudo tinha mensurado isso, coisa que é o que o meu estudo está trazendo agora. E diante desses dados que eu tenho coletado, a gente vê o quanto uma pessoa com menos cabelo, que tinha cabelo antes, depois de uma cirurgia tão importante assim, perdeu de cabelo, o quanto isso afeta o psicológico. É realmente bastante, são dados bastante significativos, assim, que a gente vai publicar bastante depois de ter os resultados finais.
Quero perguntar sobre isso, porque eu acho que a gente fala muito dessa autoestima e dessa questão de beleza, e existe até assim um pouco de tabu, né? De que beleza seria algo só superficial, mas não. Tem toda essa parte de estudo em que a beleza também, ou a falta de autoestima, ela também pode causar esses problemas mais sérios, a depressão. Eu acho que esse ponto é muito importante da gente falar, né, Rafaela? Que não é pouca coisa, né? É realmente fundamental na sociedade em que a gente vive, a gente tá bem com quem a gente é.
É verdade, sim. A gente só percebendo, né, tendo essas pessoas e tratando as pessoas, a gente percebe o quanto uma imagem pode fazer diferença realmente na vida das pessoas, até resultados de tratamentos, pessoas que têm uma autoestima melhor tendem a ser melhores. Então isso é realmente bastante significativo.
Rafaela, eu ia falar como a gente pode perceber, a tua rotina segue muito corrida, né? A gente falou, né, da época em que você foi Miss e conciliou isso com a tua graduação em medicina, mas tu tá nos contando, né, que tá fazendo doutorado, atende, né, na sua clínica, e eu sei que tu também tem uma página no Instagram que tu fala sobre maternidade, né?
Isso, é verdade. Tem um vídeo, não sei se vocês conseguiram ver, no Rafaela Zanella, que é um vídeo que é para realmente tornar meu perfil mais profissional, né? Eu tô encarando mais essa fase profissional agora. E paralelo a isso, eu tenho o Salto de Mãe, que é um perfil que eu criei mais para compartilhar questões de maternidade, viagens, o dia a dia com as crianças, que eu percebo que que muitas pessoas têm curiosidade, e também muito às vezes preconceito de viajar com crianças. E é um assunto que eu gosto tanto, porque eu e meu marido, nós gostamos tanto disso e viajamos tanto com as crianças, que eu percebo que a gente pode fazer isso de forma mais leve. E eu gosto muito de compartilhar. Então, às vezes, eu posto fotos assim, nós nos hotéis, fazendo coisas com as crianças, optando por um programa ou outro, porque tem programas que tu não vai conseguir fazer com três crianças junto, mas é uma questão de tu programar antes a tua viagem e adaptar a tua viagem àquilo. E muitas pessoas me escrevem assim, nossa, eu fui para tal lugar que tu postou que foi também, e a gente fez a mesma coisa, a gente só diminuiu um pouco as expectativas do passeio que a gente estava e foi maravilhoso, a gente conseguiu ir pela primeira vez com os nossos filhos. Então, eu gosto de compartilhar uma ideia de uma maternidade um pouco mais leve, assim, e realmente compartilhar os sucessos e os insucessos, porque eu acho que a gente tem, as pessoas muitas vezes não gostam de compartilhar o que não dá certo, e eu gosto de compartilhar também o que não dá certo. Olha, eu tentei fazer tal coisa e não rolou, não façam porque não dá certo. Então, eu tenho muita troca, assim, com as mães, pais, dindas, às vezes, que me seguem também, que gostam muito de conversar. Eu acho uma troca muito positiva, assim. É um público diferente do que me acompanha no outro perfil, mas é um público muito, muito bacana.
E as meninas vão querer seguir a carreira da mãe de modelo ou de médica? Já fala alguma coisa?
Olha, a Bela, que tá com 6, vai fazer 7 em setembro, ela veio me perguntar esses dias, ela falou assim, mãe, como que tu foi Miss, tu usou uma coroa, o que que é isso? E aí eu falei, nossa, filha, como tu sabe? Aí ela falou que a mãe de uma colega tinha falado pra ela. E aí eu mostrei umas fotos e tudo, mostrei vídeos. E ela falou, ai, mãe, eu também quero ser, eu também quero fazer isso. E ela gosta de brincar, de desfilar. Até ali no próprio Salto de Mãe, se tu olhar, tem uma foto dela que eu peguei mais de baixo, assim, que ela parece muito comigo, assim, quando eu era menor. E ela tá de maiô. E ela gosta muito disso. Não conversei muito com meu marido, não sei se eu gostaria que ela seguisse esse mundo de Miss, de moda. Eu tenho muito receio de daqui um pouco ela gostar de concursos, participar, ganhar, e aí vão dizer, ah, só ganhou porque é filha da Rafaela. Ou se não ganhar, também dizia, ai, mas nem sendo filha da Rafaela ela vai ganhar. Então eu tenho muito medo do que ela pode talvez sofrer, mas ela não demonstrou interesse assim total, ai, eu quero participar, eu quero fazer isso. Ela tá curiosa no momento. A Helena é mais danada, eu digo, ela é mais espoleta, acho que ela ainda não entende muito bem. E o Henrico ainda, então, bebezão, né?
Sim. Acabei de ver a foto aqui que tu falaste, toda na pose ela, hein? Eu acho que tem jeito, viu?
Ela gosta de fazer pose, ela brinca que tá desfilando. Vamos ver, agora dia 24 de agosto, eu, ela e a Helena, a gente vai fazer um desfile com o Marco Tarragó, que é um estilista aqui que fez um vestido de casamento, e ele nos convidou, então nós vamos desfilar juntas, vamos ver como vai ser.
E, Rafaela, como que é lidar com esse sonho, com essa pressão também? Eu sou o caçula de 3 irmãos. As minhas 2 irmãs são mulheres, né? Uma mais velha, a outra do meio. E ainda quando, mesmo eu sendo mais jovem, eu convivi com elas participando de concursos. Era rainha disso, era rainha daquilo. Nenhuma acabou seguindo. Quando elas cresceram um pouquinho mais, elas acabaram indo também para outras áreas. Mas não sei se é correto uma visão que a gente tem. Se tu falares com 10 meninos, 9 vão querer ser jogadores de futebol. Com as meninas também é assim? De quererem ser modelos, de quererem desfilar?
Olha, eu acho que a grande maioria, quando começa a ver fotos e vídeos, elas gostam sim. Mas depois que elas veem, começam a frequentar cursos e concursos e veem que pode ser um meio bastante traiçoeiro, eu não sei se todas realmente continuam com essa ideia, né? Esse também seria um dos motivos que talvez eu ficasse um pouco com o pé atrás, assim, da Isabela participar, porque apesar de eu ter tido muitas experiências boas, a gente sabe que existem experiências ruins, uma criança não tem, né, o discernimento de conseguir ver um comentário e ignorá-lo, porque hoje em dia também as redes sociais, tá tudo muito fácil essa, qualquer um vai lá e escreve o que quer, sem pensar no que a pessoa vai sentir, né, digo por experiência, assim, agora eu engordei 26 quilos nessa minha última gestação, e um mês depois eu fui em uma festa, um evento, acompanhando meu marido, e eu ainda tava pelo menos 16, 18 quilos acima do meu peso, e Tem sites, assim, e grupos no Facebook, enfim, de misses, e colocaram uma foto minha e vários falaram assim, nossa, o que aconteceu com ela? O que é isso? Nossa, por que fez tanta plástica? Aí eu me dei o trabalho de responder, porque eu pensei assim, nossa, se alguém que não tem uma maturidade vai ficar arrasada e coisas muito piores que a pessoa pode fazer consigo mesma, né? E eu coloquei, assim, que eu tinha recém, que eu tava no puerpério, que eu ainda recém tinha tido filho, que eu acredito que as pessoas deveriam pensar mais no que vão falar antes de falar, porque às vezes pega a pessoa num momento até de depressão, pós-parto, e eu escrevi isso, e depois daquilo teve quase 50 comentários pedindo desculpas e falando que realmente não tinham pensado em quem estava lendo do outro lado. E aquilo por um momento me abalou, mas depois eu pensei, nossa, eu sou muito maior do que isso, e é um comentário infeliz, mas que sorte que eu consegui ver. Fiquei triste um dia, mas no outro já estava tudo bem. Então esse que é o meu medo de daqui um pouco as minhas filhas quererem participar realmente desses comentários ruins e que elas não saibam filtrá-los, né? Hoje eu consegui já perdi quase 30 quilos, um pouco a mais do que eu até tinha planejado. Mas realmente, assim, se a gente não tá bem preparado, a gente fica muito abalado.
E outra coisa que se comentam de ti, o sentimento e a reação é uma. Mas se for da tua filha...
Ah, é. Isso é verdade, isso é verdade. Deve... muda muito, né?
O sentimento é outro, né? A proteção da mãe. E aí agora tu até consegue pensar em como que era quando tu que era filha e tava tua mãe ali do teu lado, né, Rafaela?
É verdade. Eu me lembro, assim, uma vez que foi muito engraçado, porque eu participei de muitos concursos, né, antes. E concursos, assim, que às vezes, de final de semana, o prêmio, um celular, uma, né, coisas assim. E aí a gente ia participar. E teve um concurso que fomos o ônibus, né? Fazia o ônibus, meus amigos, torcendo. E aí teve um concurso que até hoje não foi muito bem explicado, mas falaram que houve, na hora da contagem dos votos, fizeram uma coisa que deu exatamente o oposto do resultado. Eu fiquei em último lugar. E, ironicamente, um mês depois eu ganhei o Garota Verão do Rio Grande do Sul. Então falaram que realmente houve um erro na hora da contagem e alterou 100% assim, as notas, né? E aí a gente estava indo para entrar no ônibus de volta, assim, eu estava segurando uma rosa que eu tinha ganho. E a minha mãe olhou para aquela rosa, jogou no chão e pisou em cima e falou assim: "Que tu tá segurando essa rosa? Joga essa rosa fora!" Então aquilo foi uma coisa tão engraçada, assim, a revolta que a minha mãe ficou de ver que eu não merecia ter ficado em último lugar do concurso, né? Então eu fico imaginando, meu Deus, se alguém falar alguma coisa da minha filha, eu acho que eu parto para cima.
É um sentimento totalmente compreensível, né, Nayon?
Não, imagino. E agora, lembrando também dessas questões, né, que eu falei que as minhas irmãs foram, desfilaram, as minhas sobrinhas também. Então, é algo que está bem presente na minha vida. Vou contar um pouco da minha história aqui também. Vou me intrometer no lugar da Rafaela. Meu pai tem um jornal em Restinga Seca. E antigamente, para comemorar o aniversário desse jornal, ele fazia um concurso que se chamava Musa da Capa. Então, eram diversas categorias, acho que 4 categorias, eram até das bem pequenininhas até as maiores, né? E aí as vencedoras saíam na capa do jornal. E eu lembro o envolvimento que era a minha irmã mais velha, a Morgana, que foi a que mais desfilou, que mais participou de concurso também em outras cidades do estado. Ela se envolvia, assim, eu vi o brilho nos olhos dela se envolvendo, organizando aquilo ali, mas as mães também. Eu tava contando essa história da tua mãe, uns casos, assim, que as mães ficavam indignadas que a filha dela não ganhava, mas é muito legal, né? Mostra todo esse amor das mães, né, envolvido.
É verdade, sim, é verdade. E agora consigo perceber também aquela... Eu particularmente não amo tanto concurso de infantis, porque eu fico com muita pena, né? Mas hoje, isso aqui na época do Miss, enfim, eu ia muito ser jurada nesses concursos, né? E hoje eu consigo entender a revolta de algumas mães quando não ganhavam, porque muitas ficavam muito bravas mesmo. E hoje eu consigo entender, porque eu não sei se eu não seria uma delas.
Legal.
Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta falando de maternidade, mas agora virando o lado, digamos assim, Rafaela. Recentemente a gente teve a definição agora no Miss Universo de que mulheres casadas e mães também vão poder concorrer. É um marco, né, para o concurso.
Olha, é um marco, Amanda, mas eu não sei o quanto positivo é esse marco. Até nós conversamos bastante, assim, no grupo de misses, né, ali do WhatsApp, e tem algumas misses que atualmente são coordenadoras regionais das suas cidades, dos seus estados, e elas estavam muito revoltadas, assim, porque são cidades pequenas que têm isso ainda muito consagrado, o próprio Santa Maria tem isso muito forte, né, de todo o concurso de miss. E é muito estranho, a gente imagina, assim, não sei, a minha visão, né, quando ganha o Miss Universo, se muda para Nova York. Lá se ganha praticamente um apartamento onde tu mora o ano todo e tu tem 100% de os dias de disponibilidade para o Miss Universo, para o concurso. A partir do momento que tu tem um filho, eu acho muito, muito improvável que tu consiga se desvencilhar assim do teu filho a ponto de conseguir ter uma doação de 100% para alguma coisa. E aí a gente também cogitamos assim, a gente pensou no grupo, será que daí o Miss Universo vai levar toda a família da Miss que ganhar para morar em Nova York? E teu filho estando com febre a noite toda, tu tem um evento no dia seguinte como Miss Universo, qual vai ser tua reação, né? A gente sabe que as mães trabalham, enfim, a gente tem muitas outras coisas quando somos mães. Mas o Miss Universo é um ano de reinado. E aí tu vai conseguir deixar teu filho com outras pessoas para te conseguir ter esse ano de reinado, que é tão importante. Eu acredito que são momentos tão, tão lindos, tão significativos na vida da mulher, assim, que eles não podem coexistir. Eu não consigo entender eles coexistindo.
E a cobrança não poderia ser a mesma, então, né?
Exatamente, exatamente, porque são muitas viagens, né? Muita dedicação que uma mãe é difícil de ter. Claro que a gente tem mulheres que tiveram filhos muito cedo, que poderiam ter uma oportunidade, mas aí por que não, de repente, ter outro concurso, né? A gente já tem de mulheres casadas, de mulheres com filhos. Mas eu acho que o Miss Universo é algo tão tradicional que pode sim ser adaptado em muitas coisas, aumentar a faixa etária, mas a questão de maternidade, não sei se é porque eu me dou tanto à maternidade que eu não consigo imaginar uma Miss Universo tendo seus filhos e viajando com a mesma dedicação que ela teria se não tivesse os filhos.
Queria fazer uma outra pergunta, Rafaela. O que que leva mais pressão? Desfilar no Miss Brasil, ser médica ou ser mãe?
Eu acredito que como cobro muito como mãe, né? Eu teve uma vez que é até engraçado também, que a Bela pegou piolho, né? Teve piolho há alguns anos, assim. E eu chorei, eu me joguei num canto, assim, da cama, no quarto, e eu chorava, chorava, chorava. E meu marido assim, mas o que é isso? É piolho, né? E ele falou assim, tu trata isso na clínica? É só tratar. Eu falei, eu já tratei, mas é que eu que deixei ela pegar piolho. E aí ele, como tu deixou ela pegar piolho? Não tem nada a ver. Eu falei, mas ela é minha filha, eu devo ter deixado ela um dia de cabelo solto para a escola. Então, assim, eu me faço cobranças muitas vezes que não deveriam ser feitas. Mas eu não sei, eu acho que aquela vontade de tu sempre acertar como mãe. Mas hoje eu consigo entender, assim, que na verdade a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer naquele momento. E as escolhas que a gente faz são compatíveis com os momentos que nós estamos vivendo, né? Mas eu acredito que a maternidade nos cobra muito, assim. Bom, mas a medicina também. Bom, mas concurso também. Ah, essa foi uma pergunta difícil. Por isso que são momentos que não devem coexistir, são momentos que a gente tem que ter o seu momento dedicado para cada coisa, assim.
Imagina. Achei super explicado, deixou muito bem pontuado, Nayon.
Exato, gostei muito da resposta também. A gente fica imaginando, assim, né, Amanda? Nossa, é tanta coisa. Eu não sou pai ainda, a Amanda também não é mãe, mas a gente fica imaginando, né, quanta responsabilidade em todas as áreas, né, em tudo que tu fizeste até hoje são coisas grandiosas, né? Claro, tudo que a gente faz tem um sentido pra gente, né, Rafaela? Mas, assim, coisas tão importantes que envolvem tanta coisa, né? Bom, medicina envolve a vida de outras pessoas. E, nossa, você representa um país inteiro, né? Então, são coisas muito grandiosas, assim, que imagino a dedicação, realmente, a maturidade que a pessoa tem que ter, né?
É verdade, sabe, Nayon, que agora, assim, esse momento, agosto, foi meio que um marco, assim, para mim, que foi quando eu decidi retomar mais, realmente, meus atendimentos na clínica, que desde que a Isabela nasceu, eu parei de trabalhar pela manhã. Então, de manhã, eu sempre fiquei com as crianças em casa e trabalho na parte da tarde, porque também eu trabalho e faço também, né, as cadeiras do doutorado, da pesquisa. E agora, agosto, que eu bati o martelo, digamos assim, sentei, conversei com meu marido, que eu achei que realmente estava no momento que eu poderia voltar e me dedicar um pouco mais aos atendimentos. E é difícil, é bem difícil, assim, porque os pacientes também exigem um certo nível, tem um certo nível de exigência teu, que deve existir realmente para te continuar sempre tendo a tua excelência em atendimentos e também não deixar de lado as funções de casa, as funções de mãe, mas sim saber dividir, né? Realmente, de manhã eu não pretendo voltar a trabalhar tão cedo, eu quero realmente ficar com meus filhos, mas à tarde vai ser o momento que eu vou trabalhar e que eu vou estar me dedicando, né? E nisso também eu tenho meu marido que me ajuda muito, ele é muito, muito, muito... muito parceiro, e eu posso sempre também contar com ele, ele se dedica muito para as crianças, então isso a gente tem bem, bem conversado, sabe? São momentos que eu optei até agora para não priorizar minha carreira profissional, mas a partir de agora eu vou conseguir trabalhar com as duas coisas, cada uma no seu determinado horário.
Rafaela, a gente fala aqui no Tua Voz Santa Maria com pessoas relacionadas à nossa cidade das mais variadas formas, eu vou colocar assim. Tem gente que veio para Santa Maria, que virou santamariense, né? Que veio de outro lugar e fez a sua vida aqui. Tem quem só passou por Santa Maria, mas deixou a sua marca, né, o seu legado. E tem casos como o teu, que é de quem é daqui originalmente e foi embora. E aí a minha pergunta para ti é: que saudade que tu sente de Santa Maria? Para ti, por ser de uma família daqui, eu sei que a família, imagino que seja o ponto principal, mas Santa, o que que faz Santa Maria ser Santa Maria? O que que tem aqui que não tem igual em outro lugar e que tu sente falta? Ou também que nem sente?
Eu tenho recordações, assim, que eu gosto, que eu tenho muito forte, assim, em mim. Nós morávamos na Presidente Vargas, né, quando eu era menor. E a locomotiva era um lugar que nós sempre, sempre, sempre brincávamos. E até hoje eu não sei como que ela tá, ainda se pode entrar nela e brincar, assim, até teria vontade de levar meus filhos de novo. Mas é uma recordação que eu tenho de infância. Eu tenho muita recordação de nós irmos andar de bicicleta na universidade também, que meu pai foi professor, né, da universidade, então nós íamos muito lá andar de bicicleta. Comíamos o doce de leite que eles faziam na universidade também. E também passear pelo calçadão de Santa Maria, que é tão gostoso, assim. E tem coisas de cidade grande, mas ainda mantém coisas de cidade pequena, né? Então hoje eu consigo matar um pouquinho a saudade quando eu vou. Eu consigo lembrar de alguns momentos, assim, que eu jogava vôlei também. Então, a gente, depois dos treinos de vôlei, sempre tomando sorvete, fazendo alguma coisa. Então, aquele calçadão realmente me traz memórias muito, muito boas.
Agora, sim, tu nos contou essa Santa Maria que tu tem de lembrança. Hoje, a tua família está constituída em Porto Alegre. Então, eu suponho que os teus filhos, as tuas filhas, principalmente, que já estão um pouco maiores, não tenham tanto conhecimento aqui da cidade. Quando vocês vêm para cá, tem algum lugar que tu gosta de levar elas ou que tu gostaria que elas conhecessem, assim, por ser daqui, além da casa da avó?
Tu sabe que o lugar que elas mais me pedem para ir é para Santa Maria. Elas amam muito, porque elas amam muito meus pais, né? Meus pais são realmente avós muito, muito, muito presentes, assim. Sempre foram pais maravilhosos, mas como avós, eles muito amorosos, muito dedicados a elas. E elas já criaram um carinho muito grande pelo Clube Dores, que também é uma das recordações da minha infância, que a gente pegava o ônibus e ia de manhã para o Clube Dores e meus pais iam de noite depois do trabalho para a tardinha para nos buscar. Então, sempre que a gente vai para Santa Maria, nós somos sócios ainda do clube, meus filhos também são, e elas pedem muito para ir. Então, eu acredito que é até hoje o lugar que elas mais gostam em Santa Maria, o lugar que elas mais gostam de estar nas férias é o Clube Dores em Santa Maria. Elas têm muito, muito carinho mesmo pelo clube.
E aí, para fechar, minha última pergunta. Miss come X? E o X de Santa Maria é o melhor que a gente tem no Brasil?
Ah, é muito bom, né? Não tem como. É muito bom. Não existe outro melhor. Sabe que o de Pelotas é bom também, né? Cidade universitária também compete ali. Mas o de Santa Maria não tem melhor, é muito bom. Sabe quando meu marido foi para Santa Maria, quando a gente começou a sair, enfim, eu ainda morava lá, aí a gente jantou, a gente foi jantar e a gente foi comer pizza. E ele comeu um pedaço e ninguém pegou o segundo, porque ficou com vergonha, era o primeiro encontro e coisa e tal. Aí ele me deixou em casa e ele foi pro hotel e ele pediu um X. E aí, então, até hoje ele lembra que o melhor X que ele comeu foi em Santa Maria, no dia do nosso, que a gente saiu pela primeira vez, assim. Então, realmente, não tem X melhor do que o da nossa cidade.
Olha aí, ó, está decretado, entendeu?
Está falado, né, Amanda?
Exatamente. Ai, Rafaela, obrigada pela nossa conversa.
Imagina, Amanda, eu que agradeço. Desculpa aí que eu faço do limão a limonada, eu falo demais às vezes, mas... Eu gosto de falar mesmo. Foi um prazer ter conversado com vocês. Fiquei muito feliz por ter sido lembrada, né? Temos tantos nomes, tantas pessoas em Santa Maria que passam, que estão na nossa cidade. Fico muito feliz por ter sido lembrada com tanto carinho por vocês.
Obrigada. Nayon, obrigada por estar comigo de novo.
Imagina, Amanda, sempre um prazer, e prazer falar com a Rafaela também, muito legal, tua história é sensacional, e obrigado por nos representar tão bem. Não tive a oportunidade de falar lá, né, em 2005, 2006, mas muito obrigado, Rafaela, temos muito orgulho de ti.
Muito obrigada, eu que agradeço sempre a torcida de todos os santamarienses.
O Tua Voz Santa Maria fica por aqui, nosso programa que vem para Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, capacitação profissional da UFN, pluralidade, atualização e oportunidades. Saiba mais em ufn.edu.br. BK Construções, construindo a vida com você. E Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. Pro Tua Voz Santa Maria, até semana que vem.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom.